Entrevista.
Chip da beleza. Anvisa suspende a manipulação, comercialização, propaganda e uso de implantes hormonais manipulados. A medida foi adotada a partir de denúncias apresentadas por entidades médicas. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 18. Para falar desse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Walter Passe, ginecologista e especialista em endocrinologia ginecológica. Dr. Walter, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Senado.
Bom dia, Raquel. Prazer estar falando com vocês.
Prazer é nosso. Dr. Walter, vamos começar explicando o que que é esse tal chip da beleza. Por que que ele é chamado assim?
Bom, em primeiro lugar, não existe chip da beleza, né? Foi um nome infeliz, né? Criado por pessoas à procura de fatores estéticos através de tratamento hormonal. De fato, o que é são implantes hormonais.
Uhum.
Implantes hormonais é uma via de administração, né? Uma via como, na comparação, como se fosse um comprimido, como se fosse uma injeção, né? Um xarope, nada além disso, é uma via. Então, a partir do momento que se critica, traçando um paralelo, é como se você criticasse o comprimido, né?
Uhum.
O qual a gente pode usar uma série de substâncias, né? Vitamina, antibiótica, etc. E através dos implantes também pode-se utilizar uma série de hormônios com uma série de indicações que deveriam ser apenas clínicas, mas infelizmente, né, essa palavra infeliz surgiu a partir do momento de ação de alguns dos hormônios que podem ser utilizados por essa via, que levam a ganhos estéticos. Então, a partir do momento que se percebeu que determinados hormônios, que no caso específico é a gestrinona, produzem efeitos estéticos, se deu esse apelido infeliz de chip da beleza, porque, aliás, não tem nada de chip, né? São implantes.
Certo, Dr. Walter. E com a indicação correta, para que servem esses implantes hormonais e quais são os riscos de se utilizar?
Bom, como eu falei, como via, nós podemos utilizar vários tipos de hormônios, mas os hormônios que nós, né, usamos de forma clínica, eles têm como finalidade qualquer tipo de tratamento hormonal. Então, um exemplo, nós podemos usar hormônios que tratam doenças como endometriose, miomatose, que são sempre muito frequentes, né? No dia a dia da mulher, que traz uma série de repercussões com relação à dor, com relação ao sangramento. Podemos usar hormônios na reposição hormonal, que ocorre, por exemplo, nas mulheres que estão na menopausa, onde há uma carência abrupta por causa da falência do ovário. Podemos usar hormônios com a finalidade de anticoncepção. O fato é que hormônios, né, eles não fazem mal a ninguém. De fato, o que faz mal em hormônio é o desequilíbrio hormonal. O excesso faz mal e a carência faz mal. Dando um exemplo aqui, né? Insulina é hormônio. Se você tiver muita insulina no corpo, você vai ter hipoglicemia, tem que ser corrigido. Se você tiver pouca insulina no corpo, você vai ter diabetes. A diabetes, você tem que dar o hormônio a essa pessoa. No caso específico nosso, né, dos implantes utilizados para a questão de endocrinologia ginecológica, estão mais correlacionados a essas indicações que eu citei anteriormente.
Uhum. Dr. Walter, e como benefício desse tratamento hormonal à base de implantes, ele é realizado mais rapidamente, ele funciona mais rapidamente? Quais são os principais benefícios em relação também aos riscos? O que que se corre de riscos com esse implante?
Muito bem. A questão... Desculpe, eu não peguei bem a sua pergunta inicial.
Quais seriam os benefícios desse tipo de tratamento os implantes? Se ele é mais rápido, o resultado é mais rápido? Por que que existe esse tratamento?
Muito bem. Como via, ela é uma via subcutânea. Como via subcutânea, ela não existe a primeira passagem pelo fígado. Os principais efeitos colaterais à ação dos hormônios é exatamente essa primeira passagem pelo sistema porta. Ao passar pelo fígado, existem todas aquelas ligações de retenção de líquido, de alterações de fatores de coagulação, aumentando o risco de acidentes vasculares, né? Então, um dos grandes um dos principais benefícios da via é reduzir a quantidade de substância necessária para atingir um determinado objetivo, minimizar os efeitos colaterais e poder individualizar o tratamento. Como eu gosto muito de falar sobre isso, né, e eu especificamente sou ginecologista, mulheres são diferentes vocês de vocês para vocês mesmas. Né? Isso, aliás, é uma coisa fantástica. Né? Isso é uma coisa que a mulher não é monótona. Né? Ela, num mês, quando ela está ovulando, sem nenhum método anticoncepcional, ela tem um perfil hormonal. Quando ela está ovulando, ela tem outro. Quando ela está para menstruar, ela é outro. Então, veja bem, num mês ela já se comporta de três maneiras diferentes. Ao longo da vida, ela é pelo menos quatro e muitas vezes cinco vezes diferentes dela para ela mesma. Ela é uma antes de começar a ovular e menstruar, ela é outra no período reprodutivo, quando ovula e menstrua, ela é uma antes da menopausa, que é no climatério, outra depois da menopausa, que é a falência do ovário, e outra quando está grávida. Uma mulher, então, com tantas diferenças dela para ela mesma, imagina dela para outra. Os implantes permitem uma individualização, que o tratamento convencional não permite, é igual para todo mundo, né? Exemplo, vamos tratar uma infecção urinária, um antibiótico muito comum e muito conhecido, Bactrim. Ele é igual para todo mundo, né? Quando se trata de hormônio, devido a essas diferenças que eu acabei de citar, é muito importante, extremamente vantajoso que você faça a diferenciação de acordo com a clínica e a característica de cada uma destas mulheres através dessa via. Com relação a efeitos colaterais, os efeitos colaterais eles estão correlacionados, na maioria das vezes, ao mau uso. Né? Como nós sabemos, em todas as profissões tem profissionais competentes e profissionais incompetentes. Uhum. O que faz mal em hormônio, vou repetir o que falei anteriormente, ou é o excesso ou a carência. Os efeitos colaterais, na maioria das vezes, estarão correlacionados ao mau uso pelo excesso de hormônio que leva, e cada um desses, a um efeito colateral específico daquele tipo de hormônio.
Certo, ou seja, com a indicação correta, com o profissional correto e responsável, é possível usar dos implantes hormonais com mais benefícios do que riscos para a paciente por todos esses benefícios, né, que a gente viu do tratamento individualizado, né, do tratamento com hormônio que realmente traz uma outra vida, principalmente para a mulher na menopausa, né, a gente tratando especificamente desses casos, é outra vida, né, para a mulher o tratamento com o hormônio e o implante hormonal, então traria mais benefícios se for realmente indicado e se for aplicado, né, por um profissional responsável e que saiba o que está fazendo, né, doutor Walter? Então, continuando então nesse assunto, essa decisão da Anvisa, que suspendeu então a manipulação, comercialização, a propaganda e até o uso dos implantes hormonais manipulados, o que, que essa decisão representa para quem precisa e para quem usa esse tratamento de forma eficiente?
Olha, representa uma situação extremamente grave, né? Porque através desta via nós utilizamos hormônios que infelizmente não são utilizados pela indústria farmacêutica convencional. Essa indústria não produz, por exemplo, uma substância que hoje nós consideramos como uma das principais no tratamento da endometriose. Exemplo, né? A gestrinona que eu acabei de dizer, ela é uma substância extremamente eficaz. Hoje no Brasil nós temos milhares de mulheres sobre esse tratamento, né, e que procuraram outros tipos de tratamento, de outras drogas, não conseguiram sucesso terapêutico. E essas substâncias, se por acaso os implantes forem removidos, nós não teremos a mesma eficácia para o tratamento, como estou dizendo, de uma doença tão séria como a endometriose, como a miomatose. Né, todas elas são passíveis do tratamento através da via. Além dessa substância, nós temos uma outra chamada Nestorone. Essa, então, só pode ser utilizada mesmo pela via subcutânea, através dos implantes, extremamente eficaz no tratamento da endometriose. Além de, né, através dessa via, podermos fazer reposição hormonal em mulheres que têm, que estão no período da menopausa, que, como disse anteriormente, a falência do ovário, a falência da glândula principal na produção dos hormônios esteroides das mulheres ou reprodutivos, nós não podendo utilizar essa via, nós não teríamos uma via tão cômoda que poderia fazer essa individualização que eu citei anteriormente, onde nós empregamos hormônios chamados isomoleculares, que são idênticos àqueles produzidos pelo corpo humano. Então, a perda é imensa, né? E a gente, a partir dessa medida da Anvisa, hoje são milhares de mulheres que estão realmente sem saber o que fazer, numa situação assim que a toda hora elas nos falam, nos mandam mensagens, me mandam zap, quer dizer, estão literalmente numa situação, vou exagerar um pouco, um tanto quanto desesperadora por causa dessa medida.
E há alguma possibilidade de reversão dessa decisão de suspender esses implantes da Anvisa, doutor Walter?
Eu acredito que eles terão um bom senso, né? Nós estamos fazendo tudo possível, esclarecendo que, de fato, como tudo em medicina, não apenas na medicina, em qualquer área, né? Podem haver e há, de fato, excessos. Existem pessoas, como eu falei também inicialmente, que usam de forma equivocada, né, esse tipo de medicação. Uhum. Então, hoje nós estamos trabalhando firme e fortemente para conscientizar a Anvisa de que procurou se colocar todas essas situações, tanto do uso correto quanto incorreto, dentro do mesmo balaio, vamos usar esse termo, né? O que precisa de fato é separar o joio do trigo. O que não pode é as coisas mal feitas impedirem que as coisas bem feitas e sérias sejam realizadas.
Uhum. Certo, doutor Walter, a gente vai acompanhar aqui pela Rádio Senado essa decisão da Anvisa e torcer, então, para que haja aí uma nova decisão e recupere aí a possibilidade de uso dos implantes hormonais tão importantes aí para as mulheres e para os homens também que fazem esse tratamento aí com implantes hormonais. Muito obrigada, doutor Walter, por essa entrevista e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Raquel, um bom dia. Eu termino apelando realmente à Anvisa para que ela tome essa medida de regulamentar, mas o mais rápido possível, né? Como dito anteriormente, tem uma série de mulheres, principalmente mulheres, que estão desesperadas a partir do momento que foi emitido esse tipo de resolução pela Anvisa. Muito obrigado, Raquel, pela oportunidade de estar aqui conversando com seus ouvintes e um bom dia.